Mas pai, você não entende. Não posso devolver, não. Seria como dizer a um desses chocolates que eles valem menos que os outros. E eu não posso ter favorito.
Tudo bem, enfrente seu dilema, mas deixe o Gus fora disso.
Obrigado, Sr. Spencer.
De nada.
Troque de lugar comigo.
Não.
Por que não?
Porque você vai tentar tirar o dinheiro que sobrou.
Enquanto eu tentei fazer isso com você...
Você tentou na quarta e no sábado.
Segunda.
Puxa, que memória vocês têm.
Próximo da fila, por favor.
É você.
Não.
Sean, anda, é você.
Muito bem, é só isso então? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É o nosso milionésimo cliente.
Como é que é?
É verdade, garoto, você ganhou.
Ganhou? Ganhou o quê?
Ah, um monte de coisas, vale presentes, aquela bicicleta ali. Senhoras e senhores, nós temos o nosso milionésimo cliente.
Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos à 10ª edição do Psych Office, o podcast do Psych BR. Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 10º episódio de Psych, From the Earth to Starbucks, ou no Brasil ficou como Ajuda a um Amigo. Para debater esse episódio temos direto do Rio de Janeiro o professor Pasquale daqui a 20 anos, Gabriel Amaral. Fala Amaral.
O professor da Pasquale daqui a 20 anos está morto, então ele não tem muito o que falar.
Professor Pasquale.
Ele já tá nas últimas aí já, pô. Tá aí com seus 50 e poucos anos. Daqui a 20 anos, 70 e pouco, ele se foi. Então o silêncio fala mais que mil palavras, como diria o poeta Santana.
Silêncio fala mais que mil.
É o Chapolin que falou, né? É isso aí. E direto do Rio Grande do Sul temos a presença do Vitor Corleone do Psych Office. Erwin, fala Erwin.
Fala meus queridos, souberam sobre Plutão? Chato, né?
É isso aí, vamos debater o 10º episódio de Psych, mas antes, como já é praxe no nosso programa, vamos ler os comentários.
Comentários! Tum, tum, tum!
Vamos ver os comentários contra a 9ª edição do Psych Office. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos agora ler os comentários referentes ao último episódio do Psych Office para ajudar...
Substituição. Aí, ó, a plaquinha levantou. Saiu Erwin, entrou Neto. Opa, tá aí, Neto entrando.
Vamos lá, valeu, professor. Valeu,
professor. Ah, que isso, cara?
Valeu, professor.
É isso aí. E aí, Agapito?
Fala, galera, beleza? Tô de volta.
Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei.
Quem começa comentando é o Fernando do site, mas dessa vez ele tem sobrenome, é o Fernando Lima. O que, que ele comenta aí, o Ernesto Agapito? Leia o comentário do Fernando.
Ele diz o seguinte: muito show, trilha sonora, como sempre, impecável. Gostei da participação da Jéssica, legal ter ouvintes participando. E também, tava na hora de uma mulher participar. E a propósito, também gosto de High School Musical. Não deixe eles te oprimir, Henrique.
Peraí, para tudo. Não, cala a boca, eu vou falar. Chupa, Amaral, chupa. Chupa todo mundo aí, quis me zoar.
Eu preciso falar um negócio.
Crise no Psychosis.
O cara cita Menudos pra falar que... Que não se reprima, mas não se oprima, não se reprima, tocou.
Por isso canta, dança, grita, oh, 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 oh. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Não se reprima, não se reprima, pode gritar.
Mas de qualquer maneira, não diminui a quantidade de chupa que você tem que levar. bem feito. Suck
it. Well, you can suck it. You suck it. 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 Suck it.
Isso é suck it.
Valeu, Fernando, por sempre contribuir com os comentários. Legal também, ele fala sobre a participação da Jéssica e sobre a voz feminina. A ideia é sempre a gente continuar trazendo ouvintes pra participarem, né? Dar esse privilégio, ou não, né? Se é que é um privilégio participar do PsycOps. Mas é bom porque assim cria um canal de comunicação e interação ainda maior, né? Você fica, além de ouvir, você também participa e dá suas ideias. No futuro a gente vai continuar trazendo ouvintes pra nos ajudarem aqui com os episódios.
Isso aí, muito obrigado ao meu pad Fernando Lima.
Eu não entendi, né? Por causa do meu pad Laranja Lima. Meu pad Fernando Lima.
Tá. Próximo comentário é da Ellen Frois. O que, que ela diz aí, Amaral?
A Ellen Frois diz: mais um episódio incrível! A cada episódio, o Psych Office melhora. Continuem assim. Parabéns pra você nessa data. E não se importe com as chacotas, Henrique. Eu, você,
dois filhos e um cachorro,
e mais 1 milhão de pessoas. Aí podia entrar, vou caçar mais 1 milhão, incluindo homens. Incluindo homens, aí eu acrescento um parêntese que é como disse o Lucas, na identidade da homens. São fãs de High School Musical. Então lembre-se:
we're all in this together.
Eu sabia que era uma música, por isso que eu não falei. Ah, Ellen Frois. Você vê que, ó, apesar do meu pé de Fernando Lima ter comentado sobre High School Musical, você defendeu uma bandeira aí, Henrique. A bandeira do High School Musical. É, a Ellen Frois e o Fernando Lima apoiam. Eu não sei porquê, mas eu acho que vai ter mais gente apoiando isso ainda.
Tem, bicho. Opa. Olha aí, ó, pra vocês verem, só os presentes que estavam naquele dia lá não gostavam de High School Musical.
O mundo não gostou. Porque o mundo não comentou apoiando você. 3 pessoas comentaram, 4, 5, sei lá quantas comentaram. Mas o mundo concorda com a gente. Se você também concorda com a gente, comente pelo menos só um concordo. Que a gente vai saber
isso.
Se você concordou com
o Defendam. Defendam o Gabriel, defendam o Lucas, defendam o Hermes. Me defendam. Não vão ficar só defendendo o Henrique, seu bando de puxa saco.
É, aí fica mandando, Ricão the best, Ricão the best.
Muito obrigado, Ellen Frois, pelo seu comentário. Obrigado por se juntar ao grupo dos que defendem a High School Musical. A High School Musical tem boas músicas, uma boa história de amor, né? Então
uma
não tem por
que falar. O cara tá
misturado em Sandy Júnior hoje, né? Muito obrigado,
Ellen Frois. É referência musical, cara.
Muito obrigado, Ellen Frois, e continuamos contando com seus belos comentários. Próximo comentário é da Hanna de Oliveira, nossa Miley Cyrus brasileira. Ela começa dizendo: gente, muito bom esse episódio. Simplesmente maravilhosamente maravilhoso. Tive que baixar o episódio e acabei ouvindo 2 vezes de tão bom que estava. Não é que eu tenho tempo, mas quando a gente quer, a gente dá um jeito. Tem tanta coisa legal pra comentar sobre esse episódio que fica difícil de escolher por onde começar. Então vou generalizar. Foi sensacional, como diria o João Kleber, né? Do início ao fim, teve alguém que comentou que fica difícil de escolher um episódio favorito, pois a cada um vocês se superam. Concordo. E concordo também que tem que ser mais duradouro. Então ela tá fazendo referência àquilo que nós comentamos no quadro de comentários do episódio 9, né? Se as pessoas aprovariam ou desaprovariam o fato do Psych Office ter agora 60 minutos de duração. E todo mundo agora se mostrou aberto e mais propenso a ouvir os 60 minutos do que os 30, né? O pessoal tá gostando desse formato estendido. A gente aproveita também para relembrar, né, esse convite para comentar se você gosta do Psych Office mais duradouro ou se você gosta dele mais enxuto. Continue comentando porque é um feedback que ajuda na produção dos programas, dos episódios, né? E aí ela continua dizendo: parabéns a Jéssica por ser a primeira voz feminina no programa. Tá aí mais um comentário pra Jéssica por ser a primeira voz feminina no programa. O Amaral nesse episódio estava muito animado. Soltou cada piada hilária. Ainda bem que não soltou cada peido hilário, né? Foi o que eu li na primeira vez. Enfim, parabéns a todos. Esse foi o comentário da Miley, da Hanna de Oliveira. Muito obrigado, Hanna.
E é engraçado que ela fala aqui que eu soltei piadas hilárias no último episódio. Isso é porque ela não viu esse ainda, né? Porque esse tá, olha,
E ela fala que é difícil escolher um episódio favorito porque todos acabam sendo superados. Esse com certeza foi o melhor que a gente já fez. Pelo menos gravando, sem dúvida, foi o melhor.
Só fazendo sentido pra isso, né? Já que a gente tá falando isso antes do episódio, é que a gente grava o episódio depois dos comentários, né? Então a gente já sabe como foi o episódio já. Uma dica, ouça até o final. Então você já vai ouvir, né? Porque tá tão bom que você não vai parar de ouvir, né?
É isso aí. Muito obrigado, Hanna de Oliveira. Esperamos que não ligue pelos comentários, né? Pelas brincadeiras aqui. E muito obrigado por continuar colaborando através do e-mail.
E a Gabriele Gomes, de Minas Gerais, também comentou. Muito bom o podcast. A cada episódio vocês melhoram. Como isso é possível? É porque a gente é muito bom. E tenho que agradecer por a cada 15 dias vocês me dão uma boa hora de gargalhada. Muito obrigado a todos do podcast por ter esse trabalho todo para a série ainda ser lembrada e por fazer nós, ouvintes, relembrar cada episódio da série com novas piadas que vocês fazem e acaba sendo implantado nos episódios da série. Muito obrigado, Gabi. Contamos aí com mais comentários e mais visualizações.
Muito obrigado,
agradeço primeiro. Agradecido, Gabi. Agradecido demais, dá conta, uai.
Mais um comentário é o da Mel Harvelli ou Harvelli. Vou ler dessa vez porque parece, imagino que depois de toda a zoação do episódio passado, ela deve ter explicado, né? Ela já começa rindo já o comentário. Então eu vou ler do jeito que ela escreveu aqui, mais ou menos. Tá assim, já... Sim, Rick, eu comentei super por conta de um episódio de super-heróis. Ah, e é Harvelli, Amaral, com R-A-R mesmo. Ah, Amaral, você implicava então com a menina no estilo Sheldon Cooper, né? Era mais ou menos isso, né? Eu era muito chato e eu percebi que eu sou assim até hoje, cara. Eu tava implicando com a menina lá do serviço do mesmo jeito, assim, ficava chutando a cadeira. É a vida, né? Concordo com a Jéssica que é um saco os pais irem nos passeios. E aí, Lucas, por favor, diga seu comentário.
E aí, você é criança e está ouvindo, ame os seus pais. Bom, é importante, tá bom?
Ah, e imagino você rindo ainda mais sobre as coisas dos episódios. A gente ri muito, você não tem nem ideia do quanto a gente ri na gravação. Amei a música do Rascal Flatts. Aí, parabéns, Henrique. Você vê. E Henrique, já que você falou tanto de música aí, ó, não é de High School Musical. Ela tá elogiando uma música que não é de High School Musical. Aí, ó, é música de carros. Bem mais masculino e adulto. Ver carros do que High School Musical.
Sim.
A gente não poderia ler o próximo, a próxima frase dela num período de eleições, né? Mas como nós estamos. Lula lá, Lula aqui. Parece a frase da família Little. Lula lá, Lula aqui. Eu assisti Stuart Little faz uns 17 mil anos.
Família
então não
Little? Hã?
Deve ser de Stuart Little, né?
Lula lá, Lula aqui. O que, que tem a ver com Stuart Little?
Ela tá dizendo então
eles são,
que.
Eles são petistas.
A família Little é culpada por tudo aí que tá no Brasil. É, tipo, quem não comenta. Little. Porque quem não comenta é culpado por tudo que tá no Brasil.
Não entendi.
Eu falei num episódio aí que ouvir o Psych Office não comentar é tipo você anular seu voto. Então, se você ouvir e não comenta, você é culpado por tudo que tá acontecendo no Brasil. Mas aí deixa eu terminar. Mais uma vez, um ótimo trabalho de todos. Hashtag PsychOffice, hashtag TheBest, hashtag.
Finalmente aprendemos a pronúncia correta, né, Amaral? É Harvelli. Harvelli, que nem Harvelli.
Eu continuarei falando Mel Harvelli ou Harvelli. Virou o nome dela, tipo Mel Harvelli ou Harvelli. Exatamente, a piadinha de Psych aí, ó.
Quem também comenta é ouvinte fidelizada já, Jéssica Martins, ela participou do último episódio, e ela diz o seguinte: esse programa foi maravilhoso, adorei participar com vocês. Obrigada pela oportunidade, ela agradece, né? Rick, amei a trilha sonora, Simple Plan e Avril Lavigne. Enlouqueci escutando o programa. Beijos!
Mais uma vez, um comentário que não cita High School Music, que cita outras músicas.
Muito obrigado, Jéssica, pelo seu comentário, pela participação também, foi ótima participação. Esperamos que você participe de algum outro episódio aí no futuro.
E o próximo comentário, também de Minas Gerais, mais uma conterrânea, é da Ana Luísa. Ela escreve: adorei a participação da Jéssica, só veio a brilhantar esse podcast sensacional. Mais uma vez, vocês fizeram um trabalho excelente. Fico na torcida, ansiosa pelos próximos episódios. E ela finaliza com essa frase que eu não concordo, mas eu tenho que ler. Quem não gosta de High School Musical, bom sujeito não é. Continuem brilhando, queridos.
Então, né? Continuem brilhando, isso ficou tão... né?
Gay quanto quem
assiste Let it shine.
Isso aí ficou tão gay quanto quem assiste High School Musical.
Muito obrigado, Ana, pelo seu comentário. Aí, mais uma defendendo High School Musical, tá vendo? Acho que no fim deu empate, né? Tem metade a metade gosta e metade não gosta, né?
Então, curiosamente, a metade que gosta, é tirando o Fernando Lima, né? O meu pé de Fernando Lima, todas elas são mulheres, né?
Eu não tô tal dizendo. Tal qual o membro do nosso Psycons, que é a mulher, que eu não
vou revelar. vou revelar no meu programa aí, mais uma vez.
Para
não, chama o Dolinho agora. É isso aí, queremos agradecer a todos os ouvintes que participaram do quadro de comentários, né, falando sobre o último episódio do Psych Office. Se você é fã do Psych Office e gosta do nosso trabalho, então queremos te pedir um favor, deixe seu comentário dizendo o que você mais gosta no programa ou o que temos a melhorar, que nós vamos trabalhar em cima disso. Para você comentar sobre o programa no geral ou sobre episódios, no singular, né? Apesar de ter falado episódios no plural, você pode comentar através do facebook.com/blogpsychbr. Também temos o twitter.com/blogpsychbr. Você pode utilizar a hashtag PsychOffice tudo junto para comentar as melhores partes dos nossos episódios. Temos também o endereço de e-mail, psychbrasil@gmail.com. Coloca lá, a gente com certeza vai ler, tá? E também temos a opção de comentário pelo post. Se você está ouvindo o episódio direto pelo site, você pode abrir um comentário ali no Intense Debate, que é o nosso sistema de comentários, ou também o sistema de comentários vinculado ao Facebook. Você pode comentar pelo Facebook e pelo Intense Debate através do post. Lembrando que também temos o feed do iTunes, né? Estamos lá na iTunes Store. É só você procurar pelo Psych Office lá na iTunes, que teremos todos os episódios publicados lá, né? Já temos os episódios publicados lá. Então é só você assinar o feed, que a cada novo episódio você receberá ele automaticamente no seu iOS Devs.
De repente não precisa nem procurar, né? Ele já tá lá na frente com ele listado de vez em quando nos populares, recomendados. Eu não sei porque eu não tenho um
dispositivo. Isso, vamos ostentar isso porque é bem lembrado. Ele tá lá, né? A cada episódio que a gente lança é por recomendo nosso podcast. Ele tá lá na primeira página. Então, se você, por acaso, der a sorte, vamos falar assim, de encontrar ele na primeira página, já fica bem fácil. É só assinar o feed que você não perde nenhum episódio.
Exatamente. E antes de voltar pro episódio, vamos fazer aqui de novo. Subiu a plaquinha. Subiu a plaquinha. Sai, Neto. Valeu, Neto. Boa partida. 2 gols.
Valeu, galera. Muito obrigado aí por me chamarem pra leitura dos comentários. Não pude participar do episódio
todo, mas... Na verdade, todo, a gente não chamou. Você que se convidou, cara.
Henrique, mas é só pros ouvintes isso aqui. Então, assim, a galera me chamou, né, gente? Eles vieram no privado aqui, me convidaram e eu fiquei muito grato de participar. Espero estar no próximo aí. Daqui a pouco vou estar mandando mensagem pra vocês pra me incluir. Falou.
É isso aí, galera, antes da discussão do episódio, vamos estrear um novo quadro aqui, vamos ligar para um ouvinte e vamos fazer ele passar por um quiz. Se ele vencer, né, se ele acertar esse desafio, ele leva um prêmio para casa. O escolhido dessa edição é o João Vitor, ouvinte que já contribuiu com o desafio do abacaxi. Vamos ver se ele acerta o nosso desafio, vamos ligar para ele.
Vamos ligar, João Vitor, ligando! Liga.
Alô, é o João Vitor?
É. Você ganhou a chance de participar do Psych Office.
É o seguinte, tá ouvindo bem aí? Tá legal, estamos aqui ao vivo agora e você vai passar por um desafio.
Ao vivo na Globo!
Se você passar pelo desafio, você ganha um DVD.
Tá bom.
Que ânimo do caramba, você tá ligado? Vai vendo. João Vitor, responda pra gente. Quantos suckets já foram falados em Psych?
Tempo!
Ah, eu não sei.
Não sabe?
É cinco! Mentira, errou.
Perdeu o DVD, meu amigo.
Eu nunca parei pra contar isso, né?
Não? Aí, então vai fazer o seguinte, a partir do momento que você desligar o telefone aqui, você vai pegar os episódios desde o começo, vai assistir legendado e você conta todos, tá? Que daqui a 5 anos, no fim do programa, a gente vai perguntar pra você de novo.
Tá bom. Eu descubro bem rapidinho, assisto quase toda hora.
É, mas agora que era pra você não descobriu, né?
Ah, mas eu nunca fiquei contando.
Tudo bem, então. Continua assistindo a série e ouvindo o Psych Office, tá bom?
Tá bom.
Valeu, João Vitor, um abraço.
Valeu.
Valeu.
Beijos do Core.
É isso aí, galera. Em breve voltamos. Voltamos com mais ligações pro 20, né? Já chegamos a 10 edições e inauguramos um quadro novo aí. Quem sabe na edição 20 você não seja o escolhido para participar aqui do site. Muito bem, vamos discutir agora o 10º episódio de Psyche. A trama dele, ela envolve um assassinato, na verdade uma morte de um funcionário de um planetário. O Sean e principalmente o Gus, porque ele gosta muito dessa área, eles investigam pra tentar ajudar o Les, que tá com a autoestima muito baixa, porque ele não tem conseguido resolver casos, e o casamento dele, que acabou, tá tomando conta da cabeça dele, né, ele tá meio depressivo. Então a dupla, ela tenta resolver o caso pra dar ânimos pro Les, né? O episódio começa com um flashback que sinceramente eu não entendi muito bem, mas é o Sean, o Gus e o Henry num mercado, e tá lá o Sean tentando passar um chocolate, né? Acontece alguma coisa ali que o Sean tenta falar: ô, Gus, passa na minha frente pra pegar o seu troco e sobrar mais dinheiro pra mim. O que vocês entenderam desse flashback aí, galera? Porque eu não consegui associar ele muito bem ao episódio.
Eu associo a parte do Sean ser sortudo. E, tipo assim, ele sempre leva vantagem nas coisas. Até mesmo quando ele não leva, né? Mas aí eu associo isso ao caso do Lester. Porque o Lester tá tão mal e ele considera o Sean surpreendente porque o Sean é sortudo. Nesse caso, né, de ter esse dom, essa maldição, como o Monk dizia, né, mas que o Sean tem algo parecido, mas eu considero isso, de que esse flashback fala sobre a sorte que o Sean tem desde o início de ter esse dom e de em tudo na vida. Você vê que o Sean leva uma vida completamente maluca, mas, pô, o cara sempre se dá bem nas coisas, né?
Pois é, mesmo em situações que não é pra se dar bem, ele dá a sorte de danada de se dar bem, né? E aí pulamos pros dias atuais. Só que a diferença é que dessa vez ele não é descrito como dias atuais, ele fala 20 gloriosos ou lindos anos depois, né? Curioso isso que colocaram. E tá lá o Sean com uma garota, eles estão num encontro em um bar, e eles começam a conversar, a garota começa a falar que foi traída, e o Sean começa a juntar um monte de peças que indicam que na verdade ela entendeu errado, né? Que ela não foi traída e que o cara só queria pedir ela em casamento.
E aí nesse caso mostra que, na verdade, o Sean, apesar de sempre levar vantagem em tudo, de vez em quando ele prefere, ele até fala, né, que na verdade ele prefere pessoas que acabaram de sair de um relacionamento, mas nesse caso, sabendo que o relacionamento não terminou por causa de um erro dos dois, né, alguma coisa assim, ele sabe que o melhor a se fazer era consertar realmente a situação lá pra ela, né.
Exatamente, ele foi sensato dessa vez, né. E aí, assim que tudo dá certo pra essa mulher, né, o Sean, ele tá saindo do bar, viu que não tem mais encontro, mas ele acaba se deparando com o Les. O Les tá lá, bebendo, solitário, e o Sean para pra conversar com ele. E o Les, com uma voz de embriagado, começando a falar: Spencer, você me espanta, sabe? Eu sei que você não é vidente, mas você é o cara, você consegue resolver tudo, e eu pago um pau pra você, é isso aí, mano.
Vocês perceberam que quando o Les vê o Sean lá, ele fala assim: Spencer, que surpresa agradável.
Estranho.
Ele fala?
Que surpresa, legal.
Agora que eu entendi. Que é o mesmo comentário do Isaac Augusto, tá vendo?
Isaac Augusto, seu malandrinho.
Caraca, o cara tá infiltrado.
Tá infiltrado.
O Isaac Augusto, pra quem não sabe, é um amado amigo do Psycho-Oz, que comentou apenas uma vez, infelizmente.
Isaac Augusto, se você está ouvindo isso aqui do céu ou da terra, ou do inferno, dependendo como você é, por favor, comente mais vezes, cara. Nós queremos ouvir a sua voz, na verdade, lendo o seu comentário, né? Mas a gente tem o poder de sentir a sua voz lendo o seu comentário. Então, por favor, comente.
Saiba que você é muito citado em todas as gravações do Psych Office. E que só agora, infelizmente, só agora nós conseguimos expor essas situações todas.
Já que Augusto disse, que surpresa, legal, com muitas exclamações.
O Isaac Augusto, não.
O Isaac Augusto disse,
essa tela tem o selo Isaac Augusto de surpresa, legal.
E aí o Sean vê que o Leste não tá nada bem e, né, ele começa a ouvir, o Leste começa a desabafar e ele não tá medindo as palavras. Ele começa a falar de como o casamento dele tá ruim, falou que...
Começa suas palavras, parça. Ela deveria ter dito isso pra ele. Qual é, Leste? Começa suas palavras, parça.
MC Sean Brinquedo, né? E aí o Leste começa a falar que o público acha que ele se divorciou faz 9 meses... Mas na verdade já tem 2 anos.
Não, é os amigos, né? O público. Ele fala assim olhando pra câmera. E aí, gente, vocês acham que eu me divorciei há 9 meses?
Com a coletiva de imprensa, né?
Com 2 anos, seus otários! 2 anos! Pegadinha do malandro!
Avestruz! 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 A pegadinha do malandro! E aí, depois de ouvir o desabafo do Leste, o Sean vê que ele não tá nada bem. Já tá caindo ali, né? De tão bêbado que tá. E ele acaba caindo no chão, dorme ali mesmo, né?
E antes dele cair e dormir mal ali, o Sean faz um comentário que eu achei bem engraçado sobre o Lester, que ele fala que ele tenta ressaltar as qualidades do Lester, que tá acabadão por causa dos casos que ele não consegue resolver e por causa do aniversário dele de aniversário de separação, né, do casamento, faziam 2 anos. E aí, o Sean tentando ressaltar as qualidades, só que ele fala qualidades muito idiotas. E a pior pra mim, que ele fala, cara, você tem um tipo de caligrafia que eu nunca vi igual. E aí fica engraçado porque, pô...
É que parece que são tão poucas qualidades que o cara recorre à caligrafia dele.
E eu acho que esse é o primeiro episódio que o Lester tem um pouco mais de destaque, né? Que mostrou um pouco mais dele na série. Que isso não era tanto assim, não mostrava tanto dele.
Não, acho que até teve um pouco antes que foi aquele do Guerreiros de Quinta-feira, né? Do Guerreiros de Quinta-feira é o nome do Psych Office, mas do Weekend Warriors, do Guerreiro de Final de Semana, que ele até tá um pouquinho mais num ponto ali mais central do episódio, mas mesmo assim, o ponto central, as piadas, as paradas todas, seguem com todo aquele estilo americano da Guerra Civil e tal, né? Esse é o que ele é o ponto principal mesmo.
Mostrou ele como ele tava, enfim, como ele era, assim, naquele momento lá e tal, no bar.
Não apenas isso, como também mostrou mais o trabalho em equipe do grupo no geral, né? Do Sean, Gus, Les e Jules. A Jules, ela acaba se juntando pra ajudar, né? Nós vamos comentar. Então estão os três trabalhando em prol da mesma coisa, né? A gente vê bastante cena dos quatro juntos. Eles estão já formando aquela equipe que nas próximas temporadas, né? Nas temporadas posteriores, a gente vai acabar se acostumando a ver eles em todo episódio.
Exato. E até no dia seguinte, né? Quando eles entram, o Sean já... Que ele entra na delegacia, aí o Sean começa a jogar algumas piadinhas já pro Lesse, dizendo que, mas e ontem à noite realmente deve ter sido um dia difícil pra você, você não deve lembrar muita coisa. E aí o próprio Lesse já fica desesperado na hora, porque sabe que foi um dia difícil, sabe que não entende como é que o Sean sabe daquilo. Só que aí você vê que naquele momento os quatro já estão ali dentro, e até a própria chefe já tá um pouco fora da rotina mesmo de Psyche ali e tal, porque ela provavelmente tá no período de licença do bebê e tal. Então, a delegacia fica na mão deles quatro e é a hora que eles se juntam mais.
E o Shaw, ele decide, né, ajudar o Les, mas sem o Les saber. Aí a Juliet e o Gus fazem tudo, mas sem o Les saber.
E aí rende uma cena engraçada que é o Shaw tentando explicar ao Gus por que que... Por que eles vão fazer?
Temos que resolver esse caso.
Que caso?
Que o Lester não conseguiu resolver.
Ele vai nos contratar para um caso?
Lógico que não, ele nunca faria isso.
Então vamos fazer de graça.
É isso aí.
Vamos fazer para aparecer?
Não, o Lester vai receber todo o crédito. Aliás, eu acho que ele nem deveria ficar sabendo que o ajudamos.
Cara, é uma boa ideia, Sean. Eu vou faltar do trabalho no dia em que vamos lançar 3 produtos novos para perder tempo num caso não elucidado no qual não vamos ganhar nada e outra pessoa vai levar todo o crédito.
E aí logo depois que o Gus, ele faz essa cena de ironia, ele acaba deixando o Sean no vácuo, né? O Sean vai lá pra dar o toquinho de mão, e ele acaba saindo fora. Ele deixa o Sean lá sozinho e o Sean começa a falar, vai deixar minha mão sozinha, você sabe que eu tenho algum problema com ela, artrite, sei lá. E aí o Gus vai mesmo embora. Então o Sean se passa pelo Les e entrevista a viúva do rapaz do caso, né? O que o caso tá envolvendo? É um astrônomo, um cara que trabalhava no planetário de Santa Bárbara que acabou falecendo. o Les pegou esse caso e não conseguiu resolver ainda, né?
É, aí enquanto ele tá tendo a reunião lá dentro com a viúva, né, do cara, ele tá... A reunião não, né, quase o interrogatório, tem uma coisa, porque eles até mostram depois no detalhe a edição do episódio e tal, botou no detalhe a Juliet olhando lá pra dentro e vendo que o Sean tava lá interrogando. Só que até bem antes, ela já tinha reparado que ele tava lá interrogando a pessoa, né, na sala da chefe, e ela não fala nada. Ou seja, já começa a mostrar também que tá sendo desenvolvido essa cumplicidade entre os dois, né?
É, e ela até... E se você parar pra pensar, assim que eles dispensam a viúva e fica só o Sean e a Juliet na sala da chefe, a Juliet até deixa claro, não é só porque você me faz dar risada que você tem direito de fazer qualquer coisa. Então ela meio que se entrega um pouco pra ele, vocês perceberam?
Não, mas a risada ali, cara, antes um pouquinho, é um improviso. Eu vi aquilo lá como improviso, que eu não tava programado até pelo jeito que a Juliet faz. Mas ela bota a mão assim, o Sean bate, é muito engraçado, cara. Que ela bota a mãozinha assim um pouco pra frente, ele desce a mão e tipo bate cumprimentando. E aí fica muito na cara de que ela dá, pela risada que ela dá depois, isso não tava programado. E aí ela dá uma risada assim e meio que continua falando improvisado mesmo.
Entendi. Eu acho que pra mim isso é amor.
Eu não sei, eu acho que eles vão ficar juntos.
Eu também acho, vamos esperar até a oitava temporada. E aí o Sean volta lá pro escritório da Psyche, ele tá começando a investigar já o caso, já está reunindo as pistas, né, e colocando tudo no papel pra montar uma cronologia.
Ele nem coloca, na verdade, num papel exatamente, né, porque se a gente for reparar mais uma vez, daquela vez que ele faz a zoação com a série Numbers, né, ele mais uma vez colocou tudo no vidro, colocou todo o caso no vidro, tem as folhas coladas... E tá lá também isso. Naquele vídeo da agência, né?
É, eu notei isso também, que pra mim isso até era, achei que era até anotação antiga daquele caso da dupla personalidade, né? E aí o Gus nota aquele monte de anotações e ele fala, ah, Sean, já tá mexendo no caso e tal, arrumou algum parceiro, né, pra te ajudar, o Gus dando uma indireta. E aí o Sean fala que agora tá contando com a ajuda da Juliet e que seria bom também contar com a ajuda do Gus, né? Mas antes ele cita que o pai dele tá desaparecido, vai ter um concurso de pescaria e que o pai dele... meio que sumiu durante esses dias, né? O Sean tá tentando falar com ele, mas não consegue. E aí, ele fala, Gus, eu preciso de você no caso, né? E eu tenho certeza que assim que eu te falar sobre o que o caso tá envolvendo, você vai querer investigar comigo. E aí o Gus fala, eu já sei que eu não vou mudar de ideia, mas fala, né? E o Sean começa a falar que o caso tá envolvendo o planetário.
Aí o Gus começa a fazer uma risada muito desconfiada, tipo, por que eu gostaria de fazer isso e tal?
E ele fala, Gus, eu tenho te seguido e eu sei que você vai lá todas as quintas-feiras à tarde. E aí o Gus acaba falando, você despertou o chacal. E ele começa a fazer uma referência, tipo dançando assim com a cabeça, né?
E aí, porque ele tá falando que não vai ser mais seguido de maneira
chacal
nenhuma.
Chacal é do Star Wars?
Chacal?
Chacal,
exatamente. Eu acho que é do Star Trek. E aí o Gus fica meio desconfortável, né? Tá falando, agora você tá me seguindo, eu vou ficar esperto, Sean. Agora eu sou uma sombra, sou invisível. E aí tá falando, aparece uma tarde já falando que não é quinta-feira, mas aparece o Gus dando voltas com o Blueberry, que é o carro, né? Ele tá lá no estacionamento do planetário, começa a dar voltas estranhas com o carro. De repente ele desce e começa a andar de fininho, olhando pros lados.
E você falou esse negócio da quinta-feira, Henrique, que não é quinta-feira, né? Eles começaram também a fazer nesse episódio a brincadeira com as próprias legendazinhas, né? Assim como fizeram lá no início, falando sobre 20 anos depois e tal, fazendo agora assim, também com esse não é quinta-feira.
Eles estão usando a legenda mais de uma vez. Eles estão aproveitando um subsídio, né? É algo que é só pra identificar espaços de tempo. Dessa vez eles usaram pra fazer uma piada. E aí o Gus, mesmo com todo esse cuidado e andando de fininho pelos lados...
Atravessando a rua.
Até na hora de atravessar a rua, ele começa a mudar a postura dele e tal. Assim que ele entra no planetário, quem tá lá pra recepcionar ele? Sean Spencer.
E aí é engraçado que o Sean, na mesma hora, ele olha pro Gus, aí o Gus fala, ué, você tá aqui? Ele, ó, trabalho aqui. Aí pega o telefone assim e liga, o Chacal chegou. Caraca, o Sean é muito da zoeira.
E aí, logo em seguida, o Gus e o Sean começam a andar pelo planetário. O Sean começa a explicar o caso pra ele. E logo o Sean nota por que o Gus vai toda quinta-feira no planetário. Ele nota a Jessica, né? E que é uma atendente, uma funcionária do planetário. ao qual o Gus está apaixonado, né? Ele vai lá mais pra olhar a mulher do que pra, pelo interesse em astronomia. E aí o Sean já, com aquele jeito dele, começa a organizar um encontro entre os dois.
E é interessante que a gente errou de convidado, então, na hora de chamar, né? Porque era pra ter chamado a Jéssica pra esse episódio.
É, já era, tarde demais.
Vamos começar do zero.
É,
sejam bem-vindos à primeira edição.
Vamos reputar e começar lá pra no décimo a gente chamar ela. Agora, por que a personagem é Jéssica e a que participou no último episódio é Jéssica? Por que a gente chama diferente? Quais seriam os nomes dos personagens se eles fossem brasileiros?
Acho que o Sean seria o... Como é que é? Antônio Fagundes?
Não, vocês não entenderam. Tipo, seria... Porque às vezes você vê, Martin seria, tipo, Martinho, ou Martin mesmo, tem alguns brasileiros com esse nome e tal. Agora, pô, Sean, cara, Charles não tem como ser. Não tem nenhum nome parecido, né? Se eles fossem dublar o nome também.
O Gus, exemplo, eu acho que seria Gustavo.
O Gus tem o Burton antes, então seria o quê? Bruno Gustavo?
Bruno Gustavo? Meu Deus!
A Juliet seria Julieta. Que nome?
É óbvio.
Carlton seria o quê? Carlos?
Seria Alfonso Ribeiro.
Estrague!
Olha, quem entender essa referência vai ser feliz, hein?
Alfonso Ribeiro...
Não, cara! Não.
Eu sabia que já tinha visto esse nome antes.
Não. Alfonso...
Não. Como seria Carlton no Brasil?
Alfonso Ribeiro.
Mas não parece, parece. Not
unusual. Esse mesmo. E só pra finalizar, então. E o Henry seria Henrique. Parabéns, Henrique. É, ué, o Henry seria Henrique, pô. Não tem como. E o Sean não tem um nome. Não tem um nome pra Sean.
Imagina se ele seria Chaves. Seria Chaves, velho. Chaves,
cara.
Imagina se ele fizesse uma versão brasileira de Psyche mesmo. Que surpresa legal.
Easterizado. Seria Chaves. No Brasil, Sean seria Chaves. É, e tirando essa discussão à parte dos personagens brasileiros de Psyche, o SBT vai produzir uma versão em breve aí, que nem ele fez com aquele do Chaves, né? Especial do Chaves.
E o nome, né? Imagina o nome do que o SBT, igual o Breaking Bad, a química do mal lá que o Record botou. O nome seria o quê? É Psyche.
O vidente do bem. Seria
psicopata.
Psicopata.
Seria Dementalist no Brasil.
Demente. Demente.
O mentalista. Seria, tipo,
mentalista. Dementes. É, mas não, continue.
Seria doidos de pedra, era o nome do
programa. O não vidente de verdade.
O não vidente de verdade.
Seria doidos de pedra no Brasil.
Doidos de pedra.
Um vidente
louco,
maluquinho.
Seria louco por você. Um vidente maluquinho.
Um vidente no pedaço, seria um vidente. Porque teria o Alfonso Ribeiro. Porque teria o Alfonso. Um vidente no pedaço.
Um vidente.
E o tio Phil lembra o Henry, assim, vagamente, né?
Um pouco mais amplo.
Uma forma um pouco mais ampla.
Uma forma ampla e escura.
Isso. Ai. E voltando para o episódio, o Sean e o Gus estão conversando sobre o caso e ele encontra a Jéssica, né? Igual a gente já tinha falado antes e entrou nesse assunto todo sobre nomes. E aí o Gus fica falando: não, com ela tem que ser devagar, ela é uma moça culta e interessante, eu tenho que agir devagar. E o Sean fala: não, que isso, tem que ser rápida. Aí os dois, eles ficam nesse debatezinho assim, e os dois falam: ah, ela tá vindo, aja naturalmente. E assim como a Jéssica falou no episódio passado, os dois têm atitudes completamente idiotas, né? Ficam parados assim, olhando pro nada, até que ela passa e o Sean chama ela pra Jéssica, você conhece o Gus? Ele fala meio que algo assim e já tenta jogar o Gus pro encontro com ela.
É, e ele começa a levantar a bola já do Gus, né? Fala que ele era um dos caras maneiros da escola e que lutava, era faixa preta, alguma coisa assim, né? E a mulher, sério, tem muita coisa de você que eu não conheço ainda, hein, Gus? Então o Sean vai lá levantando a bola e o tempo todo o Gus ficando meio desconfortável. Sean, para de exagerar, para. Só que ao mesmo tempo ele também não quer
né, que o Sean para de encher a bola dele porque a mulher tá gostando.
E aí depois de encher a bola do Gus, o Sean se oferece para fazer uma apresentação para um público visitante, né, para clientes do planetário, enquanto a mulher conversava com o Gus. Então ele vai lá para o planetário, para dentro de uma das salas do planetário, para fazer uma apresentação, e a mulher vai lá ficar conversando com o Gus. E aí entra uma cena que vocês vão perceber, caso estejam assistindo o Psych pela primeira vez agora. Quem já assistiu já sabe, né, a importância dela, mas ela faz história, essa cena, né? Que o Gus chega e o que, que ele fala pra mulher, pessoal?
Que maluco. Soube de Plutão? Que coisa chata, né?
É.
Ouviu falar de Plutão?
Tá chato, né?
Soube de Plutão, tá a maior confusão que ele fala em inglês, né?
No dublado no DVD ele fala...
Coisa chata. Né? É, tá chato, né?
É, tem várias versões, Já ouvi dos dois. Ouviu falar de Plutão, tá sabendo de Plutão, soube de Plutão, já ouvi dos dois jeitos. Já ouvi dos dois jeitos e citei três paradas, então.
E aí tá lá o Sean fazendo a apresentação enquanto o Gus conversa com a moça, depois dessa mítica frase sobre Plutão que vai perdurar por toda a série. E ele começa a fazer uma apresentação sem ter ideia nenhuma do que ele tá falando.
Olá, senhoras e senhores. Eu serei o seu narrador. Meu nome é Aurora Boreal. Existem mais de 400 estrelas em nossa galáxia. Talvez mais, ninguém sabe com certeza. Muitos dizem que o universo é maior que o Oceano Índico. É por isso que se chama Estrela Polvorosa Infinita de Grande.
E aí, enquanto o Sean faz a apresentação, o zelador ou o faxineiro lá do prédio, né? Ele fica ali no pescoço, no cangote do Sean o tempo todo falando, né? Cara, você tá fazendo isso errado. Cara, agora você precisa fazer isso. Cara, você precisa fazer aquilo. Até que o Sean se irrita e manda ele sair, né? Cara, você precisa estar tão perto assim de mim. E aí, enquanto o Sean deixa o pessoal olhando lá a apresentação que tá no céu, né? No teto do planetário. O Sean sai da sala, ele vê o faxineiro lá roubando chiclete de armário, e ele é meio, parece que é meio louco, né? Parece que ele é meio marcha lenta, tem um QI um pouco mais baixo. E aí o Sean começa a seguir ele, até que ele acaba parando na sala onde o Brian, que é a vítima, ou, nesse caso, o morto, né, do episódio, onde ele trabalhava, que é o professor Hugo. É, ele tá lá fazendo...
Mas aí se você quiser falar com sotaque, você fala Hugo.
Ele está lá fazendo
alguma coisa. Você vai, o nome dele.
You go now and I stay here.
O computador.
Tá lá, o Sean tá lá e começa a conversar com o Hugo, né? Ele começa a pedir informações sobre o parceiro falecido dele, que é o Brian.
É, porque
Brian,
na verdade, ele percebe que aquele trabalho ali era pra duas pessoas, né? E aí quando o Sean indaga já sobre o parceiro dele, né? Que ele sabe que tinha morrido, mas ele... fala como se não soubesse de nada, o Hugo começa a dar algumas dicas. E aí o Sean repara também que já não tem uma página no que a gente poderia chamar de diário de bordo deles, né? Que é o diário onde eles anotam todas as descobertas e qualquer tipo de diferença em relação à ronda anterior do olhar dela no céu.
Cada troca de lugar, né? Que eles mudam de posição a cada duas horas.
Na verdade, eles mudam, tipo assim, eles dois. É, um fica duas horas observando, o outro fica duas horas observando. E aí, a cada observada dentro dessas duas horas, eles fazem um diário.
Anota o que teve lá e tal, e aí tava faltando uma par.
E assim que o Sean sai da sala do Hugo, o Gus e a Jessica estão conversando e se encontram com o Sean, né? O Sean tá saindo lá da sala onde tava rolando a apresentação do planetário. E todos os visitantes saem todos enjoados, vão até cair em cima da lata de lixo, porque eles ficaram 44 minutos, né, observando a apresentação, sendo que a Jessica fala que só tinha a apresentação só era de 4 minutos, eles estavam 40 minutos a mais olhando pro céu, né, e vendo aquele negócio girar, então todo mundo saiu enjoado. E assim que eles saem do planetário, o Gus revela que conseguiu o número da Jessica e eles vão marcar um encontro. Só que na hora que o Gus fala, ok, vamos lá investigar mais coisa, o Sean fala, cara, que isso, agora eu tenho responsabilidade, eu tô trabalhando, tô no meu horário de trabalho. Então ele volta correndo pra dentro do planetário, né? Ele assumiu uma responsabilidade e levou o emprego a sério.
E é engraçado a corridinha que ele faz voltando, né?
É aquela corrida de bater as pernas na bunda, né?
Cara, é muito engraçado aquela corrida, cara. É uma das partes, assim, que eu mais acho engraçado do episódio. É uma parte, assim, meio idiota, uma coisa meio idiota, mas é uma das que eu mais acho engraçado.
É que é um humor físico, né? Tá lá o Gus fazendo aquela careta dele de, ah, deixa ele lá. Enfim, aí logo depois disso, pula pra uma cena lá do departamento de polícia, né? O Sean e o Gus, eles voltam pro departamento pra se atualizar sobre o caso e também atualizar a Juliet. E ela fala que ela teve sucesso em conseguir algumas informações sobre ligações que o Brian, que é o morto, ele fazia, né? Então ela fala que várias vezes durante o expediente, umas 10 da noite, ele ficava ligando para um determinado número, que coincidentemente é o número que a Jessica deu pro Gus. Ou seja, o cara tava tendo um caso com a Jessica. Eles vão até o planetário de novo.
E aí o Sean, que já tinha percebido que tinha uma página faltando, ele vai tentar ver qual é essa página que tá faltando. E aí ele percebe que é a página da noite de 21 de junho, que é no período em que o Brian tava de plantão, né? A gente pode falar assim. E uma das partes que é arrancada fala sobre essas anotações do Brian da noite de 21 de junho.
E aí, assim que, logo depois do Sean notar essa página faltando nesse diário de ponto, ele acaba saindo de novo correndo, porque eles escutam alguém chegando, e o Sean fala, cara, não posso perder meu emprego, isso é importante, e deixa o Gus lá sozinho, sai correndo, né?
Então, e aí a hora que o Gus faz e aí a hora que o Gus faz a referência, né, da corrida. Por que você continua correndo desse jeito?
O Sean e o Gus, eles vão lá pra casa do Hugo. Eles acabam tentando invadir o local. O Sean tenta abrir a janela, mas não consegue. E eles vão até o fundo da casa e vê uma plantação. Não é nem maconha, mas é uma planta ali meio diferente. E aí eles pegam, arrancam um pedaço da planta e levam lá pra casa do Henry. E o Henry tá lá namorando. E aí ele começa a falar, ó, conheci a mulher na internet, por isso que não atendi o telefone esses dias. Se você quiser conhecer ela, entra aí. O Sean tá meio atordoado, porque ele não imagina o pai dele namorando, né? Aí sai correndo, deixa a planta lá na frente da porta da casa do pai dele. E aí o Gus decide com uma escuta pra esse encontro que ele
convidou. É, na verdade, ele fica até bem, assim... Ele não quer ir com a escuta realmente, né? Essa era a verdade. Ele tá com um cagaço até de ir nesse encontro, né? Porque ele pode ser... Ela pode ser uma assassina e ele nem sabe, né?
Pois é, e aí... Esse é o maior medo dele, né? O maior medo não é nem decepcionar a garota. Ele sofreu alguma coisa. E aí ele tá meio tenso, começa a conversar com ela, mas ainda assim ele consegue algumas informações sobre o Brian, que era esse ex-namorado dela que morreu. Ele e o Hugo tinham acabado de descobrir um planeta. Então isso é algo grande, muda a carreira e tal. Logo depois disso, o Sean e o Gus, eles estão lá assistindo a coletiva de imprensa do professor Hugo, né? E de repente o telefone do Sean toca. Quem liga é o Henry, né? Ele fala, ô Sean, você deixou uma planta morta aqui na minha porta. E o gato do vizinho chegou, comeu e morreu. Então vem cá, cara, você causou um monte de problema pra mim e tal. Tira essa planta daqui. E aí eles marcam de se encontrar em outro dia, na sexta-feira, né? Aí isso. O Henry fala, não, na sexta eu vou estar ocupado com a mulher aqui. E aí logo em seguida o Sean desliga o telefone. E tá chegando o Lassie e a Jules. Eles chegam no local pra resolver o caso, né? Ambos estão muito convictos de que o crime aconteceu com o envolvimento do professor Hugo, né? Que está dando a entrevista coletiva falando que descobriu um novo planeta.
É, e eles estão convictos porque eles sabem que quando que foi... Porque um dos repórteres pergunta ao Hugo, ah, você... Que dia que você fez essa descoberta que você tá anunciando agora? Aí ele fala, 21 de junho. Aí o Shawn Gus já dá aquela olhadinha. E aí ele fala, e qual dos dois que fizeram a descoberta? Você ou foi o Brian? Que não é o Kobe, mas é Brian. Aí ele fala, ah, não, foi...
É o Corner.
Mas fui eu. Mas fui eu que fiz a descoberta. E aí eles matam na hora, né? Pô, o cara... tem uma planta que tem veneno na casa dele. A gente sabe que dia 21 de junho ele arrancou uma página. E que era o horário do outro cara, justamente no horário do outro cara que tem esse diário. É que foi descoberta a parada, eles sabem que o cara matou pra ficar com crédito, né?
Exatamente. Óbvio.
Exatamente, não tem mais o que falar, é isso aí, acabou. Tá preso,
só que a segunda missão, né, a submission deles era fazer com que o Lassie descobrisse esse caso.
E aí entra um negócio que é bem atípico. O Lassie tá lá parado e tá todo mundo falando que ele disse um monte de coisas pra convencer de que ele que tava dando as pistas pra resolver o caso. Todo mundo tava fazendo aquilo por ele. E o Sean se oferece pra entrar dentro da cabeça do Lester e tentar enxergar as coisas, fazer com que elas façam sentido. e o Les deixa, né? Ele dá as mãos pro Sean e o Sean acaba fazendo alguma, aproveita da situação, começa a colocar as mãos do Les na bochecha dele e brinca, e no fim das contas ele dá as pistas necessárias, né, pro Les enxergar a conclusão do caso, né, pra ele elucidar o caso. É, e após essa prisão, né, o Les tá lá de bem com a vida, ele tá sendo respeitado de novo por todo o departamento, o ego dele precisava daquilo e agora recebeu, né, ele tá bem mais confiante com o trabalho dele, mas ainda assim ele fala, olha, eu acho que eu recebi alguma ajuda nesse caso, eu não fiz tudo sozinho, eu só ainda não sei exatamente onde eu fui ajudado, né. E aí o Sean fala que não tem problema nenhum receber ajuda. E o Les sai da sala e fala que ele, às vezes ele mesmo se espanta com ele mesmo, né? Então ele não é nada modesto. E vai lá atender a imprensa pra ganhar o crédito e explicar como ele resolveu todo o caso. E logo após isso vem uma das cenas, acho que dessa primeira temporada ela resume bem o momento mais emocional até aqui. Na minha opinião, pelo menos é o momento mais emocional até o momento. Porque desde o episódio piloto a gente sabe que a relação entre Henry e Sean, ela nunca foi perfeita, né? Mas ainda assim eles são pai e filho, eles tentam. Sean recebeu uma ligação do Henry e eles acabaram discordando sobre uma data de encontro, e até então o encontro estava cancelado, não iria existir. Até que o Sean, mesmo assim, sexta-feira, naquela sexta-feira que ele se ofereceu para ir ao bar, ele foi, e quem estava lá? O Henry. E aí, para não ser pegas demais ou emocional demais esse momento, o Henry fala, você vai acreditar se eu falar que eu não quis te magoar, por isso que eu vim? Então acaba, o episódio acaba com uma relação, com início de reconciliação entre pai e filho, né? Uma reconciliação definitiva.
E dá pra ver que a relação deles não é boa, né? Desde o começo não foi tão boa assim, depois foi melhorando nos episódios seguintes, mas dá pra ver como é que é a relação deles. Tanto lá no começo, que o Sean, que ele tá com outra mulher lá, né, ele era separado, e o pai dele tá com outra mulher na casa, dá pra ver, aquela hora ele perguntou, né, ah, tu quer entrar, conhecer ele? Não, não!
E é legal ver como essa relação vai evoluir a partir daí, né, ela só tem a crescer com o passar da série.
Após a discussão desse episódio, vamos agora então para as surpresas legais. A primeira surpresa legal é que a paixãozinha do Gus no episódio, né, que é a Nicole Lynn, mas no episódio se chama Jessica. Ela era, na verdade, a esposa dele na vida real, né, na época do episódio, porque agora acabou o amor, acabou a relação, e é assim que funciona o mundo.
E assim que funciona o mundo.
É, e outra curiosidade é que esse episódio foi exibido em 26 de janeiro de 2007 e contou com um público de 3,70 milhões de espectadores, de acordo com...
Nielsen Media Research.
Outra surpresa legal é que o título americano, que é o From the Earth to Starbucks, ele faz uma referência, ou é baseado, né, num clássico do Júlio Verne. Num dos clássicos dele lá de 1865, que se chama... Eu não vou ler aqui em francês, né, mas seria traduzido Da Terra para a Lua. E aí, como uma...
Pela Terra para a Lua.
Ó, o cara sabe francês. Tinha que ser o Neto lendo, né, o François. E aí essa referência é feita pelos editores, criadores, ou por quem deu esse nome a esse episódio.
É isso aí, outra curiosidade é que no início, no flashback, logo quando é mostrada a data de 1987, que é o ano que se passa esse flashback, o Sean está comprando as barras de chocolate, e em uma tomada é possível nós vermos claramente a marca Butterfingers atrás do Sean com o logotipo da Nestlé. Só que aí é um erro cronológico, porque a Nestlé não tinha comprado os direitos dessa barra de chocolate, a Butterfinger, até 1990, né? Então faltava 3 anos para, na vida real, a Nestlé comprar essa marca e passar a produzir esses chocolates.
isso aí, com a discussão do episódio e as curiosidades encerradas, vamos para o desafio mais esperado, e não é o desafio do Erwin tatuar o nome Amaral na bunda. É o desafio do abacaxi. Pra quem ainda não sabe, em todo episódio de Psych tem um abacaxi escondido, né? Seja em uma estante, ou seja a palavra abacaxi, em algum momento de cada episódio, um abacaxi é citado. É, vamos ouvir agora o que os ouvintes, ou no caso a Jéssica Martins, de São Paulo, tem a dizer sobre onde está o abacaxi do episódio 9.
Boa noite, galera. Meu nome é Jéssica, estou aqui para participar do desafio do abacaxi do episódio Não Se Esqueça de Mim. Nesse episódio, o abacaxi aparece com 6 minutos e 50 segundos, quando o Shawn e o Gus chegam numa cafeteria. E ele tá falando sobre alguma coisa, sobre um chocolate quente, um bolinho de manga e abacaxi. Bom, espero que esse seja o abacaxi que eu tenha acertado. Um beijo para todos vocês.
É isso aí. Obrigado a Jéssica por ter enviado o áudio. E ela também acertou de novo. O abacaxi encontra-se nesse ponto em que o Shawn menciona lá na lanchonete, né, no começo do episódio, a palavra abacaxi. No caso, não aparece ele fisicamente, mas ele é mencionado em um diálogo. Lembrando que se você quer participar do desafio do abacaxi, você pode enviar através do Foreshared, Mega ou qualquer outro compartilhador de arquivo, né? Grave aí no seu celular ou então no computador. Dê um jeito de exportar ele para qualquer extensão e a gente consegue aproveitar aqui no PsychOps. Ou, para ficar mais fácil, você também pode entrar no nosso grupo no WhatsApp. O link está aí nos links relacionados do post. Entrando lá, você vai ter instruções e você também pode mandar o áudio por lá para colocarmos aqui no PsychOps.
Ou então você também pode se mudar para Marataízes, plantar um pé de abacaxi lá e trazer um abacaxi de Marataízes pra gente. Um abacaxi de Marataízes que é
doce, 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 parece que tem mel.
Achei que você ia falar que parece que tem merda. Aí não é doce não, cara. Eu não tinha provado merda, mas
isso que ele falou, já comeu.
Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Psych Office, 10ª edição. Logo, logo já estamos na 100ª, o projeto já está acabando, pessoal. Curta o programa enquanto ele ainda está vivo. Queremos lembrar os meios de contato para você deixar o seu comentário. Temos o facebook.com/blogpsychbr, é só você postar lá na nossa página que conseguimos ler aqui os seus comentários, tá? Também temos o twitter.com/blogpsychbr. Utilize a hashtag PsychOffice tudo junto para comentar as melhores partes do programa. Também temos o psychbrasil@gmail.com. Envie seu e-mail, disserte uma longa ideia que nós leremos ela completinha aqui. E também você pode comentar através do post. Se você está ouvindo pelo site, tem as opções de comentários tanto pelo Intense Debate quanto pelo Facebook. Queremos agradecer a presença do Gabriel Amaral. Valeu, Amaral, por mais uma.
Não tem apelido dessa vez? Ah, ele morreu no início do programa e eu volto a ser eu, né? O Pasquale morreu.
Só se for espírito, é verdade.
Se o Pasquale morreu, aí eu volto a ser eu, né? Então, valeu, galera, e até semana que vem. Até semana que vem não, até daqui a 2 semanas, né? Até o próximo PsychOps.
Até o próximo PsychOps. E queremos agradecer a presença do Erwin também. Obrigado, Erwin Augusto.
E Sterizak.
Valeu, foi muito legal. Foi uma surpresa bem legal aqui mesmo participar com vocês. E é isso aí, cara. Valeu e até a próxima surpresa.
E eu queria agradecer a presença do Isaac Augusto. Valeu, Isaac Augusto. O que você diz?
Que surpresa. Legal. É isso aí, galera. Encerramos por aqui e até o próximo site.
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tenho o detetive Lester, que acho que sou uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Persona-chefe vi que uma piscada para o raro. Ainda tem um McNab que não me desampara. Digo que sou um vidente, sou amigo do Woody. Um registro muito louco, tipo Hollywood. O necroteiro em sua casa, lá ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar. Bandidos, prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Valkymer, senão te mando chupar.
Não, é tô falando sério, ele vai virar um mito.
Mascote do Cyclops.
O mascote do Cyclops. Toda vez que alguém fala mascote, eu só penso em mascote. É, o Macarena, na verdade, a letra é essa aqui, olha. Macarena.
Ai, Macarena.
É porque eu falo antes, só
que... Ok, silêncio, vamos lá.
Silêncio!
Tá. E aí depois...
Já vou falar sobre Pluto, meu cachorro.
Eu sou o Mickey!
Parece o Pateta, velho.
Pateta? Irving, cop com 2P, Carton,
Xavier...
Agora foi.
Foi, agora
depois
foi.
Depois de 6 episódios aí.
Foi, saiu essa merda.
Outra surpresa legal é que o nome do título, de novo. Outra surpresa.
De novo.
Mano, a gente tem os melhores erros de gravação da história, velho.
Caraca.